Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Governo novo, ideias novas. Com esse slogan, a presidente da República reeleita Dilma Rousseff procurou assinalar diferenças entre as práticas adotadas em seu atual governo e aquelas que deverão predominar a partir de 1º de janeiro. Mas uma diferença desta eleição com relação aos outros períodos anteriores foi o descontentamento entre integrantes de movimentos sociais, que reclamam de uma falta de espaço junto ao Poder Executivo. E é sobre isso que eu converso agora com o cientista político Breno Bringel, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, que é um órgão da UERJ. Professor Breno, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Olá, tudo bem?
Professor, na sua opinião, essas queixas fazem algum sentido? Essas queixas que têm aparecido na mídia e que o próprio ministro Gilberto Carvalho tem dito esse outro dia? Ou elas, na verdade, não têm fundamento?
Elas fazem todo sentido, né? Como você bem disse, o próprio Gilberto Carvalho tem insistido com frequência nessa falta, nessa ausência de um diálogo mais sistemático entre o governo Dilma e os movimentos sociais brasileiros. E esse é um problema especialmente grave, a meu ver, para os próximos 4 anos, tendo em vista que a sociedade brasileira está muito mais polarizada que antes e, por outro lado, os movimentos sociais foram se distanciando paulatinamente também do governo, do próprio PT, com o qual mantinham uma relação forte, obviamente, anos atrás, mas crescentemente esse descontentamento tem se acentuado. Né?
Então, mas isso seria uma característica do governo Dilma, não necessariamente um desgaste do poder. No governo Lula a relação era diferente.
Particularmente no governo Dilma, mas também porque a conjuntura política mudou, né? Eu acho que é uma inflexão importante, que são as mobilizações de junho de 2013. Elas refletiram em boa medida esse descontentamento popular, um descontentamento também dos movimentos sociais, mas não somente dos movimentos, né? Também de outros setores da sociedade que normalmente não se organizavam em termos de participação política, em termos de movimentos organizados, e que acabaram apelando, né, para essa falta de diálogo dentro do governo Dilma. Uma consequência direta disso foi um maior acirramento da polarização social no Brasil, né, demandas mais fortes também de uma maior representatividade de certos interesses populares na política brasileira. Por outro lado, também uma crescente demanda de boa parte de setores da população que demandavam uma presença de certos temas na agenda política que estavam totalmente fora de pauta. Né?
Professor, na sua opinião, esse distanciamento, ele é um fenômeno mundial? Por exemplo, em outros países também, partidos trabalhistas ou socialistas estão se distanciando ou até criando novos partidos, eventualmente, dos movimentos sociais? Os movimentos estariam criando novos partidos?
Isso tem acontecido de maneira geral, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento global onde estão sendo criados novos instrumentos políticos, não necessariamente partidos, né, no seu sentido tradicional, clássico, né, do que são os partidos políticos, mas novos instrumentos políticos que estão tentando justamente, ao meu ver, reconectar um dos problemas mais graves da democracia contemporânea, que é a falta de diálogo e o distanciamento entre política e sociedade. Essa é uma questão chave que tem acontecido em vários países. Se nós olharmos para a América Latina contemporânea, boa parte dos instrumentos políticos, dos partidos políticos, inclusive alguns no governo hoje, como o MAIS na Bolívia, Pachacutic no Equador, Pecorroja, que foi o partido plataforma criada pelo Lugo em suas eleições quando assumiu o poder do governo no Paraguai, né? São partidos ex novum, que são criados como plataformas muito articuladas aos movimentos sociais, ocupam, né, o governo, mas mantêm uma forma movimento, não são partidos em seu sentido tradicional. Se olharmos para a Europa hoje, há tentativa de articulação nesse sentido em Portugal, na Grécia, e o caso mais emblemático é o da Espanha hoje.
O Podemos, né?
Com o Podemos, que vem surpreendendo todo e sacudindo o bipartidismo clássico convencional na Espanha, entre o Partido Popular e o Partido Socialista, que dominaram a cena política espanhola desde a transição, nos anos 70, e hoje, de acordo com as últimas pesquisas, já teria, inclusive, possibilidades, né, de ser a primeira força política na Espanha.
A gente recebe hoje no Conversa sobre Política o cientista político Breno Bringel, do IESP, que veio falar sobre a relação entre movimentos sociais e a presidência de Dilma Rousseff. Professor, o Brasil a gente não viu isso, pelo menos por enquanto, isso acontecer, né? A rede sustentabilidade, por exemplo, não se mostra nada parecida com o que o Podemos está se tornando, né?
É, longe disso, né? Isso porque eu acho que o discurso da nova política deve ser acompanhado por novas práticas políticas, coisa que não aconteceu no caso da rede, não aconteceu, obviamente, no Brasil ainda. Acho que existe uma nova gramática cultural, um novo sentido da mobilização que tem emergido de maneira muito incipiente nas ruas brasileiras. Essa é uma dimensão mais invisível e um efeito mais invisível de junho de 2013, né? Uma série de iniciativas, de grupos que têm se articulado, que têm tentado ao menos fazer política de outra maneira, e a nova política não passa somente por um discurso, então passa por, de fato, tentar articular novas práticas, novas formas de articulação entre sociedade e política, formas de canalizar o descontentamento social e colocar esse descontentamento, essa indignação social em outro patamar, num patamar político, por exemplo, através da criação de novos instrumentos. No caso da Espanha, isso aconteceu porque o Podemos pôde, de fato, aproveitar um cenário aberto pelo movimento dos indignados, acompanhado de uma maior abertura dos próprios meios de comunicação, algo que não existe no Brasil. No Brasil, como vemos e sabemos, existe um monopólio terrível, né, dos meios de comunicação, uma falta de democratização dos meios de comunicação. Sim. Isso impede também que qualquer tipo de iniciativa que tente, de fato, articular práticas políticas alternativas possam ser visibilizadas no cenário nacional.
Elas são bombardeadas público. Rapidamente, né?
E isso aconteceu, por exemplo, no caso espanhol. Isso é uma trava, né, digamos, para articulação também, criação de novos instrumentos políticos. Então, no caso brasileiro, o que há de fato são muitas iniciativas, mas muito isoladas e sem uma capilaridade social e uma força política que permita criar uma plataforma desse tipo.
Professor, voltando então para a relação entre a presidente reeleita e os movimentos, esse distanciamento foi de todos os movimentos ou a gente vê que alguns permanecem mais próximos que outros, alguns ainda pode haver uma reaproximação? Qual a avaliação que você faz?
Há certas variações, né? Eu acho que há movimentos que demandam pautas mais específicas que são afins ou mais próximas ao governo. Isso tem a ver com movimentos, por exemplo, no campo dos direitos humanos, de questões de gênero, também movimentos que tocam questões raciais, por exemplo, o movimento negro, né? Esses movimentos tendem, ao menos de maneira crítica, mas a estar mais próximos do governo, a fazer um diálogo crítico, digamos assim, com o governo. Outros movimentos que, como por exemplo os movimentos rurais, movimentos que têm demandado historicamente a reforma agrária e sempre adotaram uma posição crítica, né, com o governo, mas também de uma relativa proximidade, a fim também de tentar pressionar pela reforma agrária, mas ao mesmo tempo conseguir subsídios para a agricultura familiar, etc. E esses foram se distanciando um pouco mais do governo. Eu acho que há uma leitura da conjuntura política por parte desses movimentos que tende a levar a um distanciamento ainda maior. E há, por outro lado, os movimentos que são mais autônomos, que tendem a estar mais isolados do governo e que se radicalizaram nesse sentido, inclusive se radicalizaram ainda mais de junho para cá, né, e estão tentando articular, inclusive através de outros partidos, de um novo campo sindical, de outras plataformas políticas, alternativas políticas que consigam, em termos eleitorais e mais locais, não nacionais, começar a gerar alguma contra-hegemonia ao governo. Né?
Então, os casos onde as pazes, digamos assim, são mais difíceis de ocorrerem seria no caso do sindical e também ambientalista e indígena, né? Que acho que tem grande dificuldade de dialogar com o governo, né?
Exatamente, é isso, né? Então, são os movimentos mais territorializados que tocam questões ambientais, conflitos muito fortes, conflitos muito explícitos que têm a ver com recursos naturais, com a mineração, com o agronegócio, e esses certamente estão e vão continuar estando mais distanciados. enquanto movimentos que demandam políticas públicas, por exemplo, ou políticas setoriais, tendem a estar mais próximos, né? Essa é uma tendência, inclusive, porque a própria reivindicação desses movimentos não são reivindicações muito radicais, né? Uhum. São reivindicações que olham para o sistema político, que estão dialogando com o sistema político, enquanto esses movimentos baseados mais no conflito que na cooperação, sim, eles tendem a estar mais distanciados justamente porque suas demandas são mais radicais. Elas colocam em xeque boa parte das contradições do governo.
Então, no caso do movimento LGBT, por exemplo, é uma questão basicamente de inclusão. Mas, ainda assim, eles se queixam de que ficaram de lado nos últimos anos, né? Mas é possível.
Certamente, porque isso foi uma tendência generalizada, né? O diálogo nos últimos anos entre os movimentos e o governo foi mínimo, né? E essa, sim, é uma diferença que pode ser feita diante do cenário, digamos, dos 8 anos de governo Lula, por exemplo, né? Perfeito. Embora de maneira contraditória, de maneira ambivalente, havia mais interlocuções, havia um espaço, inclusive, institucional, participativo, que tentou, com todas as suas deficiências, ao menos abrir certa porta para participação social, né?
Uhum. Nós conversamos sobre as relações entre os movimentos sociais e o Executivo Federal com o cientista político Breno Bringel, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP. Professor, obrigado pela participação.
Muito obrigado a vocês.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Machado Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. O Conversa sobre Política volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.